Boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Construção. Sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho que inicia neste momento. Vocês lembram, na década de 50, algumas mulheres que pegavam o lápis e marcavam forte a sobrancelha, mais forte mesmo, era pronunciado. Como hoje, algumas que fazem aquelas maquiagens definitivas, é mais ou menos é parente daquilo. Ou então, o cabelo com aquele rabinho de cavalo, né? E quem lembra da Brigitte Bardot, puxa vida, lá dos anos 50, né? Naquela época também, depois de uma grande restrição por conta da Segunda Guerra Mundial, vocês sabem, faltou desde na padaria, em São Paulo, havia filas do pão. Olha como é que ficaram conhecidas. Porque não tinha trigo, não tinha como fazer pão. Depois é que começaram a fazer pão, então tinha filas imensas lá. Mas faltava tudo. E quando começa a retornar, a década de 50 é uma década de um otimismo poucas vezes encontrados em muito, muito tempo. Então se usava pano para tudo. Era a época das luvas. Nossa, ficou uma das grandes marcas das luvas. A década de 50 foi uma década que contrabalançou tudo que faltava na década anterior da Grande Guerra Mundial e todos aqueles horrores. Então a fartura era imensa. Os homens não apenas abusavam da roupa, aqueles cintos com aquelas fivelas imensas. Topete, lembra dos topetes? Tipo o Elvis Presley? Muitas mudanças. Além do que, nunca mais nós conheceríamos a sociedade que havíamos conhecido na guerra. Houve uma grande emancipação do papel da mulher. A mulher não, como foi chamada para postos de trabalho durante a guerra, não voltou para casa. Terminou a guerra e elas continuaram no trabalho, fazendo, em muitos casos, papéis que os homens achavam que eram, só eles poderiam fazer. Ganharam mais uma lição importante aí com isso, porque muitas fizeram ainda melhor o trabalho do que eles achavam que fariam. A música, a efervescência do rock surge. Aquele rock puro, aquele rock do Chuck Berry, Bill Haley, seus cometas, lembram do Bill Haley? Tudo isso é dessa época. Eram os anos dourados. Houve até uma série que foi feita aqui no Brasil, né? Os anos dourados. Vinha a Guerra Fria, o mundo se polarizou completamente, capitalismo e socialismo. E tivemos nos anos 50 uma amostra do que viria muito, muito tempo depois, né? Muito, muito tempo depois. Aqui no Brasil, nos anos 50, vocês sabem, nós tivemos Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, olha, claro, isso é uma interpretação sujeita a muitas contestações, mas eu acho que Juscelino Kubitschek ele simbolizava, por assim dizer, a essência dos anos 50, sabe? O protótipo do otimismo, da euforia. Lembro dos 50 anos em 5, era um grande plano, o lema dele. E aliás, de várias maneiras ele potencializou isso. Brasília, eu acho que foi em 56 que Brasília foi inaugurada. Pouco mais de 40 meses a cidade estava de pé. Algo realmente surpreendente, com os problemas que nós tínhamos na época e tudo. O Juscelino Kubitschek, com a alma arrojada dele, lembrem que quem ele estava sucedendo, não é? Poucos anos antes nós tivemos aqui o Getúlio Vargas e todo o getulismo, tudo o que aquilo significou, restrições e outras coisas. E o Juscelino é exatamente o oposto. O Juscelino era um homem que conversava olhando para os horizontes, concebendo as estrelas, né? E por conta disso, claro, ele foi durissimamente criticado. A passagem de Getúlio Vargas para Juscelino Kubitschek não é simplesmente a troca de um governo por outro. É uma diferença imensa, muito grande. Não é simplesmente sair o Rio Grande do Sul e entra Minas Gerais. Não. Foi algo muito diferente. O Juscelino, ele abre o Brasil para o capital estrangeiro. Vocês imaginam o que é isso na década de 50? Quando capitalismo e socialismo se engalfinhavam com uma fúria que, olha, de lá para cá não houve tantas vezes. Hoje, claro, nós temos muitos problemas ainda quanto a isso, mas nada que se parecesse com o que havia então. E esse homem assume, vamos abrir os mercados, vamos abrir as praças, vamos abrir o que o capital estrangeiro vem, seja bem-vindo e que construa, que gere empregos, que construa fábrica, que mande tecnologia para nós. Isso nos anos 50, senhores, anos 50. É de lá que surge a nossa querida e amada Petrobras, daquela época lá que vem a Petrobras. Muitas coisas estavam em andamento naquela época. Não confundam, não era o Sputnik a vacina, não. Era o satélite, foi o primeiro aí que lançaram para o espaço. É daquela época. Lembram da cachorrinha Laika? Que sensibilizou o mundo, né? Que botaram um bichinho lá na espaçonave e largaram o espaço. E, enfim, os anos 50 mudaram a feição do que nós conhecíamos. E era necessário, por assim dizer, que algo surgisse, porque a alma humana estava muito machucada. Eu me refiro ao pessoal no Ocidente, em grande parte, por tudo que tinha acontecido da Primeira Guerra Mundial, depois a hecatombe de 29, depois uma Segunda Guerra. O mundo precisava respirar. E essa respiração provavelmente veio com os anos dourados, os anos 50. Veio de uma maneira bruta, de uma maneira, às vezes, inclusive, na forma de rebanho. Isso, nos anos 60, seria redimensionado para outros lados, porque a geração de 60 mostra que não gostou de muito de como estavam fazendo aqueles elementos. Aqui no Brasil, o jornal Folha de São Paulo publicou, olha, é belíssimo, recomendo que adquiram e tenham aí nos seus acervos, a coleção 100 anos de fotografia pelas lentes da Folha de São Paulo, cotidiano, a beleza do dia a dia. Que obra mais linda, linda, tocante. Uma das joias da nossa fotografia, da nossa literatura, da nossa arte. Eu imagino a dificuldade que foi escolher entre as milhares de fotografias aquelas que pudessem mostrar o que era aquele período. A maior parte, aliás, desse livro é de fotografias dos anos 50, por isso que eu fiz todo esse prefácio dos anos 50. E vamos imediatamente para lá. Eu vou partilhar a tela com os senhores em alguns momentos, para que possamos juntos admirar alguns desses fatores da década de 50. Só um pouquinho, por favor. Eu preciso fazer uma pequena pausa. Prosseguindo então o nosso trabalho, a nossa aula de hoje, após a colaboração dos senhores aqui como ilustração. Eu vou partilhar a tela com os senhores, está bem? Se eu conseguir aqui, porque vamos ver. Sim. Vou partilhar a tela com os senhores para uma das primeiras ilustrações. Observem, por favor, a imagem que os senhores têm na tela. Essa imagem é de 1955. Crianças jogando bola no primeiro plano, num gramado. Observaram que é no meio de uma pequena cidadezinha, não é? Ao redor carros passando. Essa época era o boom da nossa indústria automobilística, não apenas aqui, não. Sabe, ela aqui no Brasil ela estava à frente, era quase o motor que levava o nosso pequeno milagre econômico da época. Esses carros que vocês estão vendo aí, ó, feitos ali pertinho, São Bernardo do Campo, eram feitos os nossos automóveis. E essa foto mostra o contraste que vivíamos naquela ocasião, em cidades por todas ao redor de São Paulo, das cidades satélites de São Paulo, a passagem do homem que se industrializava, uma sociedade que rapidamente agora, depois da Segunda Guerra, foi uma parada forte que nós tivemos. Falta o Brasil, houve um momento que teve que prender a respiração para esse momento dos anos 50. Passagem do campo para a cidade, a passagem para a industrialização, para os muitos negócios que surgiam por todo lado. É uma imagem que praticamente mostra essa transição. Aliás, os anos 50, muitos o conhecem como os anos de transição. Viram à direita, ao fundo, uma senhora levando uma trouxa de roupa na cabeça? E as crianças brincando de futebol com bexiga de boi, né, que se usava muito, a bola na grama, ignorando os carros indo e vindo. Uma cena que hoje não se vê mais de forma alguma esses elementos. Mas aqui vou aproximar já para o nosso tema, que é o mundo como construção. Observem como as construções conversam com as bases categoriais. O homem desta ocasião, que vivia isso que os senhores acompanham na tela, observem, por favor, a arquitetura do prédio ao fundo, né, as venezianas de retráteis, as sacadas no prédio. Observem como era o modo geral de ser do mundo naquela ocasião, porque é com isso que o homem, quando conversa com as bases categoriais, conversará com esses elementos que os senhores estão vendo aqui. O mundo mudava e mudava muito rápido. Não havia propriamente o tempo para depurar algumas coisas. Bem, alguns podem dizer, e quando houve esse tempo? Esse tempo houve sim. Muitas vezes mudanças foram feitas com conversação, com ponderação, com discussão. Nessa ocasião, essas coisas começavam a ficar para trás. No e-mail que vocês receberam com as aulas da semana, colocando ali os temas, autores, obras, havia um link ali embaixo, do próprio jornal da Folha de São Paulo, com a matéria belíssima sobre os lambilambis. Alguns podem ter visto, outros nem olham os e-mails, mas aqueles que olharam provavelmente viram um link que dava acesso a uma matéria muito bonita, com muitas páginas e falas desses homens que eram conhecidos como lambi-lambi. E ali na matéria, entre outras coisas, dizia da dificuldade de sabermos de onde vinha essa expressão lambi-lambi. Provavelmente de umedecer a placa de vidro, né, para saber o lado que se usava nessas fotos que eles faziam então. Essa foto que vocês estão vendo, os lambis-lambis, são três deles fotografando um casamento. Estão os noivos, os familiares, todos diante da igreja, e eles estão fazendo essa foto, né? Essa foto é de janeiro de 1952, que vocês estão acompanhando. Eles teriam uma vida não muito longa. Eles são dos anos 20, até provavelmente os anos 70 vocês ainda encontravam, mas já como curiosidade, né? Eles já não tinham as funções, que aí as câmeras fotográficas se disseminaram por todo lado com seus filmes, as pequenas filmadoras também já eram muito comuns com filmes, né? Lembram? Você tirava foto, mandava revelar, pagava caro e elas vinham depois de 20 dias e quando você, às vezes das 36 poses que você fotografou, aproveitava 10 ou 15, outras de um, você nem sabia direito do que tinha fotografado. Era um outro mundo, muito diferente. Pois neste outro mundo, muito diferente, essas pessoas e esse profissional Lambi Lambi, eles faziam suas construções baseados no, no, na base categorial na qual eles viviam, muito diferente da nossa. Considerem, por favor, o valor de uma fotografia neste contexto que os senhores estão observando. Essa caixa que ele colocava a cabeça dentro, um pano cobria a cabeça, isso era uma inovação, provavelmente surgiu aqui mesmo no Brasil, essa inovação, que era de um fotógrafo de origem italiana que faz isso, ele acopla o próprio laboratório fotográfico à câmera. Por isso que tem esse tripé e tudo, já é feito tudo ali, no, como vocês estão vendo. Era mais limitado, mas permitia que as fotos fossem feitas assim, na rua, nos espaços públicos, que era a grande característica, né, do Lambi-Lambi. Quem fez aquela jornada de estudos, uma das últimas que nós fizemos, a Espanha e Portugal, talvez lembre quando nós estivemos em Santiago de Compostela, diante da universidade, havia uma dessas máquinas ainda lá. Por curiosidade, né? Mas ainda o fotógrafo fazia essas poses, essas imagens. Sim. Então, recapitulando, na foto anterior, vimos as crianças brincando em meio a automóveis e foi colocado a conversação do homem de então com sua base categorial como elemento de construção. Aqui, de novo. E é salientado a dificuldade, o quanto é raro uma fotografia como essas que vocês estão vendo e as construções que surgem a partir daí. Agora, um elemento importante. Muitos colegas, quando a gente fala em mundo como construção, desvinculam o homem das bases categoriais, o que em geral acarreta um grande risco. Lembrem, a filosofia clínica ela começa lá da historicidade, do contexto da base categorial, isso está no caderno A, primeiro caderno, quando você abre o caderno A, está ali, exames das categorias. Mostrando a relevância que todo o resto é depois disso. Primeiro temos que entender a pessoa nesse contexto que vocês estão vendo aqui, os anos 50. Aqui no Brasil, o modo geral das pessoas nas grandes cidades era um modo geral de otimismo. Essa é uma palavra que encerra grande parte do sentimento de uma grande parte da população das cidades. Já viu o contraste social, os problemas que nós temos na nossa época? Sim, tudo isso havia. Ah, mas a questão é que, né, nesse movimento, as pessoas conseguiam. Olha, o automóvel era um sonho que as pessoas começavam a ter. Até então, na década de 40, era impensável. Na década de 50, isso passou a ser um sonho. Um motivo para trabalhar, um motivo para construir família, um motivo para construir sociedade, para construir buscas e outras coisas. Ou seja, o homem construindo a partir de sua base categorial. Não que o homem não possa se desvincular de sua base categorial. Muitos, aliás, fazem isso. Fazem até para ultrapassá-la. Fazem até para ajudar essa base categorial. E outros por dissociação. Em processos graves que geram algumas questões aí preocupantes que já vimos nos nossos trabalhos. Pois bem, vamos aprofundar o nosso estudo. Vamos aprofundar o nosso estudo. Vou compartilhar a tela com vocês para vermos uma outra exposição. À medida que a gente avança nessas fotografias, o nosso estudo também se aprofunda. Aqui nós vemos muitas meninas junto a um pequeno curso d'água, um desses chafariz, né, que tem no centro da cidade. Essa foto é do Vânio Matos e ela é de setembro de 1958. Observem com atenção, por favor, fotos, detalhes, as meninas olhando para o fotógrafo. Ele estava do outro lado desse jardim. Essa foto foi feita em Santo Amaro, lá na zona sul de São Paulo. Ali, naquela região, tinha muitos imigrantes alemães, né, que chegaram ali a partir dos anos 1800, 1830, em Santo Amaro. E aí, esse lugar, nessa pracinha, as meninas e os meninos costumavam caminhar, costumavam se encontrar. O programa era sempre assim: as meninas sentavam, havia um horário para isso. Quando anoitecia, todo mundo ia para casa. Alguns poderiam ficar acompanhados de irmãos mais velhos ou dos pais, mas geralmente iam para casa. Era tarde, um sábado, um domingo, ficavam ali. Chegavam os meninos também e conversavam. Não era preciso nem falar em distanciamento social, eles já viviam distanciamento social, era uma outra sociedade, um outro tempo. Qualquer construção que fosse feita nesta ocasião provavelmente levaria em conta essa base categorial. O que nós vimos há pouco no início da aula, quando foi falado de Elvis Presley, Chuck Berry e outros, Bill Haley, a música combinava com isso que nós estamos vendo? Sim, a música combinava. Aliás, a música da época era um modo destes jovens poderem dançar, destes jovens poderem cantar, destes jovens poderem dizer: queremos ir além disso que estamos fazendo, no sentido da construção da sociedade, do que viria depois, da emancipação da mulher, dela poder trabalhar. Não é? Isso em vários, na pedagogia, na filosofia, nas mais diferentes áreas, isso estava acontecendo. O existencialismo por toda a Europa, forte, muito forte nessa ocasião. Observem esses movimentos todos, construção a partir destes elementos. Muito interessante, porque hoje vivemos 2021. Quer dizer, o grau de parentesco com esses anos que estamos vendo aí em fotografia, nem é difícil estabelecer um parentesco, às vezes, com tudo que estamos vivendo. As nossas construções de hoje conversam com essas bases categoriais de hoje, que são tão diferentes do que os senhores acabaram de ver aí. Muito diferentes. Hoje os jovens não precisam colocar uma roupa apropriada, ir até uma pracinha para encontrar os amigos, para estabelecer relações. Considerem isso com os jovens de hoje, como eles vivem a base categorial, que têm milhares de amigos em várias partes do mundo. Eles conversam, eles têm outra forma de fluência, outra forma de encontro, muito que vai muito além disso. Então é uma conversação em uma nova base categorial, que é híbrida nesse momento, né? Que oferece muitos elementos de hibridismo na nossa época. Uma outra cena que nós encontramos muito pouco nos nossos dias é essa que vem agora. Deixa eu partilhar a tela com os senhores. Essa cena aqui, ó. Pronto. Observem, por favor, com atenção, essa cena, de novo numa praça, não é? Mas aqui é a República, Praça da República, e essa foto aqui é de 1954, de Antônio Pirozelli. O Pirozelli aqui nos mostra um momento de descanso. Sim, havia isso. As pessoas, muitas delas, depois do almoço, caminhavam até essa praça e muitas outras praças por São Paulo e sentavam para descansar. Era, aliás, muito usual que fizessem isso. Né? Alguns, a sesta, né? Dormir depois do almoço, aqui no Brasil nunca ganhou o status e a disseminação que você vê, por exemplo, quando você vai para a Espanha, como lembram da jornada de estudos que nós fizemos à Espanha, depois do almoço não se fazia nada lá, né? Não tem jeito. É a sesta que eles fazem, uma tradição cultural. Aqui no Brasil, em muitos lugares, havia essa tradição de sentar numa pracinha pública para descansar. Vocês podem ver nesse senhor aqui em primeiro plano, que está olhando para o outro lado, a postura dele, bem típica de quem está descansando depois de um almoço, do café, né? Essa é a praça, 1954. O que um homem, o que uma pessoa que vivia nessas ocasiões que estamos vendo aqui, nos anos 50, construía? Qual era o grande sonho dele? O que ele, o que o movia? Qual o sentido de sua existência? O que ele via no horizonte? Depois de uma guerra muito dura por toda a Europa, que respingou aqui no Brasil, os anos 50 sinalizavam com paz, com prosperidade, com realização de sonhos, com industrialização, as pessoas teriam objetos, propaganda disseminada para todo lado, muitas novidades chegavam com a música, com vestuário, costumes, muitas coisas em pouco tempo. Essas pessoas, estes que estão nessa praça que nós estamos vendo, viviam esses elementos dentro desta base categorial. O que eles idealizavam, o que eles constituíam como construção, estava muito próximo disso que os senhores veem nas fotografias e nas imagens, e muito remotamente ao que nós vivemos na nossa época, nos nossos dias. Tudo isso foi a base do nosso trabalho de hoje. Eu vou parar o gravador para ouvir os senhores, porque na segunda parte da aula, o mundo construção, como construção, agora nós vamos realmente fazer um daqueles movimentos importantes, indo muito além dessas considerações de prefácios, tá bem? Então eu vou parar o gravador para ouvir os comentários, as sugestões, as críticas e dúvidas que vocês queiram fazer. Agradeço a colaboração dos senhores. Agora vamos fazer um pequeno avanço epistemológico. E com esse pequeno avanço, vários elementos que temos trabalhado neste curso Mundo como Construção ganharão uma definição e uma identidade interessante, pontuada, bem marcada. E vocês entenderão o porquê de muitas vezes eu falar dos cuidados éticos, dos cuidados morais, dos cuidados epistemológicos, cognitivos, dos cuidados de época. Isso agora a gente vai entrar nessa parte então. Eu vou partilhar a tela com os senhores agora. Deixe-me ver aqui onde está. Aqui está. Pronto. Essa parte aqui. E nós vamos acompanhar aqui, pronto. Vocês têm aí a visão do belíssimo estádio do Morumbi. Morumbi. Isso em outubro de 1960. Sabe que foto é essa que vocês estão vendo? É da inauguração do famoso Cícero Pompeu de Toledo, que é o lindo estádio do Morumbi, inaugurado em 1960. Esse jogo foi um jogo entre o São Paulo e o Sporting lá de Portugal. O São Paulo ganhou esse jogo. Quantas pessoas tinham aí? 80 mil pessoas estavam acompanhando este jogo no lindo estádio do Morumbi. Uma fotografia em 1960 não é uma fotografia em 2021. Uma fotografia em 2021, um menino de 10, uma menina de 10, 11 anos, eles colocam, tiram cor, mudam, colocam elementos lá embaixo, podem colocar um pequeno jardim, podem mudar completamente, tirar um pedaço da arquibancada e colocar lá do outro lado uma praia ou uma montanha. Eles têm recursos de fotografia, de imagem para fazer isso por aplicativos e tudo. Hoje, uma fotografia você olha diferente de como você olhava em 1960. Em 1960, uma fotografia era um documento. Você olhava a foto e ela dizia o que estava acontecendo. Hoje, a foto não tem mais esse status. Nós precisamos de outros dados comprobatórios para uma imagem. Ela por si só pode dizer muitas coisas e nenhuma delas pode ser o que de fato estamos vendo. E isso na nossa época é comum. Nessa época aí, 1960, se um dos senhores tivesse aí um antepassado, um pai, um avô, alguém que estivesse aí no estádio do Morumbi apreciando o jogo e dissesse para um dos amigos que deveriam colocar um telão digital imenso atrás de uma das traves para que as pessoas pudessem acompanhar, depois que o gol é feito, pudessem acompanhar a reprise para ver se o juiz acertou ou não, essa pessoa iriam olhar para essa pessoa com um ar muito, muito curioso, dizendo: "Ué, de que planeta você vem? Como assim colocar um telão digital?" Lembram como eram os primeiros televisores na década de 60, que aqui no Brasil é que começou a se disseminar? Não é? Os primeiros televisores que preto e branco, é aquela caixa que parece um micro-ondas, muito arcaica, você tinha que botar bombril na antena e girar para cá, girar para lá, para com muita boa estrela fazer com que surgisse ali só tinha um ou dois canais de televisão, programação preto e branco, som sofrível, imagem sofrível, e a pessoa que está aí sentada fala em colocar um telão digital. Ele ainda diz com poucos centímetros de espessura, colorido, para que a gente pudesse enxergar e ver. E imagina, numa época em que não tinha nenhum recurso, você não podia gravar um programa de televisão, você não podia reproduzir um programa de televisão, podia ligar lá para a emissora e pedir, por favor, para quem sabe eles fazerem o que era raríssimo, né? Uma segunda projeção. Ou seja, tudo isso que os senhores acompanham agora, aqui, naquela ocasião tinha uma outra conformação. E as construções, quaisquer que fossem nesse ambiente aí, precisariam fazer sentido a quem estava aí. Precisariam estar, de certa maneira, sintonizadas com quem está aí. Sob pena de a pessoa falar por nada, de a pessoa não dizer coisa alguma e ninguém entender o que ela queria dizer. Por favor, cuidem quando vocês abrem câmera, gente. Viram a colega se expondo? Tenham cuidado, por favor. Então, qualquer construção, conversando com aquela base categorial, a própria base categorial opinaria sobre essa construção. Então, ao propor um telão digital que hoje tem, você vai aqui nos lindos estádios que nós temos em Porto Alegre, os dois, o gigante da Beira-Rio, que é um dos mais lindos do país. A nossa presidente na época, Dilma, quando desceu de helicóptero na inauguração, ela olhou encantada e disse: "É um dos mais lindos estádios que eu já vi." De fato, eles fizeram uma escavação do gramado e a posição da arquibancada em relação ao gramado ficou belíssima, excelente, assim, a visibilidade e o ângulo com que você acompanha o futebol ficou muito interessante. Temos outro estádio muito bonito também, que é o estádio da Arena, e os dois têm esses telões, que você acompanha lá ao vivo, digital, a filmagem a cores do que se passa no campo, em zoom, inclusive. Se você não pegou bem a cena, você vê depois lá no painel. Para nós, isso não tem nenhuma novidade, não acarreta nada. Mas para 1950, 1960, quando foi inaugurado o Morumbi, algo assim era, não era nem sequer considerado, não era ponderável uma tal coisa. Então, as construções que se fizesse naquele ambiente, no mundo como construção, ao conversar com aquela base categorial, a base categorial poderia dizer não, desautorizo essa construção, porque isso é uma invencionice sem pé nem cabeça, não tem o menor sentido, você deve estar usando alguma substância ilícita para estar imaginando essas coisas aí que ficam bem naquelas revistinhas gibis de ficção científica da época, aí sim. Mas fora disso, não, eles não autorizavam. E como era uma base categorial diferente da que temos hoje, ela vetava. Era muito complicado você avançar com as construções. O que hoje é possível. Hoje as nossas construções, elas são possíveis, mas elas têm uma outra consistência, elas têm uma outra relevância e consideração. Já não produzem um encantamento, uma vez que vivemos uma época em que quase tudo pode ser imaginado, quase tudo pode ser conversado, e as possibilidades para o horizonte são praticamente infinitas. Nós vivemos isso. Hoje a conversação é: bom, ele imaginou tal coisa. Isso é possível de aplicar na base categorial? Como é possível? O que é possível fazer? Como isso inspira a base categorial? Já há uma relação na qual qualquer sonho invencionista que a pessoa tenha, a base categorial olha isso, mas não descarta como antigamente na década de 60, quer dizer, não, isso é impossível, isso é inviável, não há como ser feito. Eu pergunto a vocês, em 2021, diante das invencionices, invenções, imaginações abertas, quantas coisas nós podemos dizer hoje? Impossível, não tem como acontecer de forma alguma. Ou parece que isso ficou mais restrito num ambiente como o nosso. E isso acarreta vários problemas, porque alguns, por exemplo, por assim ser, acreditam que a responsabilidade diminuiu. Que nos anos 60, diante do que vimos aqui, a responsabilidade era muito maior, né? E hoje ela é muito menor. Não. Ela não diminuiu. Ela pode parecer que não tem tamanha relevância, mas ela é extremamente importante. Nos nossos dias, as nossas crianças, nas escolas, nas faculdades, nós deveríamos chamar a responsabilidade. Não no sentido de cercear o sonho, de limitar o sonho, não, mas de dizer: você pode sonhar sim. E pode inclusive se desindexar da base categorial, pode, diferente do que havia nos anos 60, mas você é responsável. O que você fizer aí que vai conversar com a base categorial, você é responsável. Isso há muitas há consequências quanto a isso. Vivemos num mundo em que, por vezes, o que é imaginado, idealizado, é feito às vezes na tela de um computador, por processos gráficos e terá consequências na base categorial, você é responsável. Então, ao assumir o elemento ético, o elemento moral e a responsabilidade, é evidente, alguns recuariam, né? De, então, não vou sonhar, não vou fazer nada disso, vou aguardar a base categorial. Outros não. Diriam: ok, assumo a responsabilidade, sim, claro, quero ser responsável por isso que estou fazendo. E é um dos elementos importantes da nossa época, muito importantes, nesses quesitos que estamos vendo aqui, não é? Temos várias segmentações aqui que são importantes, vários princípios que vão nos nortear na nossa caminhada existencial. Bem, preciso ir um pouco mais longe, por isso separei essa linda imagem aqui que vou partilhar com vocês. Se eu conseguir aqui só um pouquinho, por favor, que é de uma singela banca de revista. Vocês lembram, em algumas cidades ainda há muitas dessas bancas de revistas, né? Muito. Essa foto é de agosto de 1949. Olha as revistas que ele tinha ali. Muitas delas com título em inglês, né? Home, Post, Life Post e outras tem ali. Olha a quantidade de gibis e revistas que havia, magazines, né? Muitas na forma de seleções, jornais. Ele tem um jornal na mão, o senhor que atende, que cuida da banca, né? Naquela ocasião, havia centenas de publicações. Vejam, 49 entrando nos anos 50. Começavam o otimismo, a euforia em boa parte do mundo. Então, essas publicações, revistas, histórias em quadrinhos, então havia uma infinidade nessa ocasião, né? Jornais, livros, todo tipo de publicação estavam ali. E essas bancas havia muito, muito, era um evento social. Passar e ver essas banquinhas era realmente algo muito. Era parte da vida social do mundo, da sociedade. Eu sei, isso está rareando muito, né? Você, hoje, cidades de porte médio. Olha, estive agora em Santa Catarina, passei 3, 4 dias lá. Eu não encontrei o jornal Zero Hora. É o maior jornal de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é o jornal Zero Hora. Aqui no sul do país, os dois maiores são a Gazeta do Povo, em Curitiba, e a Zero Hora. Não, não encontro. A edição impressa não tem mais. E aí fui até uma única banca num raio de mais de 60 quilômetros. Fui até lá e conversei com a senhora. Ela me disse: não, só recebemos a Zero Hora aqui sábado e domingo. São só esses dias que nós temos. Final de semana a edição, porque agora a edição eles lançam na sábado e de manhã, sábado e domingo, né? Que é a edição de final de semana. Não tem mais. E muitas revistas já são digitais. Muitos jornais já são digitais. Já não tem mais. A banca provavelmente em breve fecha. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é um outro elemento. E o elemento é assim: estamos conversando com a base categorial. Vejam, esse é um curso Mundo como Construção, uma segmentação dentro da filosofia clínica. Pessoas que viviam nesse tempo, 1949, iam construir elementos. Quais eram os dados de semiose, de expressão que eles tinham como veiculação desses elementos? Podiam escrever um livro, escrever para o jornal, escrever para uma revista, não é? Os elementos gráficos eram extremamente limitados, caros, muito caros. Publicar um livro não é como você faz hoje. Você publica um livro hoje a hora que você quiser. Não é? Tem editoras digitais por todo lado, mandando todo tipo de proposta. Você publica o livro que você quiser, ou revista, ou seja o que for. E aliás, nem precisa disso. Você lança um blog, lança uma página toda ilustrada do jeito que você quiser. Hoje as possibilidades semióticas vão ao céu, às estrelas. E nessa época, em 1949, alguém que fosse um construtor, via dados de semiose escrito, tinha um repertório muito pequeno de evasão, de expressividade desses elementos de semiose, como vocês acompanham aqui. Aqui nós temos uma série de considerações importantes, muitas considerações importantes. Quando nós observamos a passagem dos tempos, alguns dizem: eu não vejo evolução alguma na humanidade. Não evoluiu. Ao contrário, há tanta depredação moral, há tanta devastação ética, há tantos elementos que empobrecem a cultura, a alma humana. Sim, isso existe. Nós vemos isso, acompanhamos isso nos nossos consultórios. como também acompanhamos inúmeros enriquecimentos, acompanhamos elementos de grandeza como poucas vezes vimos na história da humanidade em nossa época. É? Tivemos aí uma pandemia que é terrível, e, no entanto, em questão de meses, vários países do mundo lançaram suas vacinas. Inúmeros países têm projetos de medicações importantes. Fizemos desenvolvimentos que em 1949 seriam impossíveis, ou, quando muito, improváveis na maior parte de suas manifestações. Isso é apenas um aspecto, não é que isso seja a diferença de desenvolvimento, claro que não. Há muitos outros elementos de diferenciação na nossa época que nos dão uma perspectiva muito mais abrangente. Falar em um mundo como construção em 2021 acarreta outros pressupostos. Se falássemos do mundo como construção em 1949, estaríamos restritos a uma gama muito pequena de opções para aquela ocasião, porque a base categorial funcionava muito como um freio. E olhem, escolhi a década de 50, que era uma década de otimismo, uma década de expansão, uma época que mostrava um homem olhando para os horizontes, querendo, eufórico com tudo que estava se passando. E ainda assim, a base categorial era um poderoso freio. Agora vem um elemento que vou colocar para vocês, que vai parecer paradoxal, está bem? Mas é à medida que vamos aprofundando, claro, essas coisas vão se tornando mais dilemáticas, mais complexas. Pois o nosso mundo em 2021, em maio de 2021, também tem freios poderosíssimos da base categorial para os princípios de construção. Não são mais os freios de 1949, 1900, da década de 50 toda, não. E nem do princípio dos anos 60 com o Morumbi que vocês viram ali. Hoje, os freios da base categorial são de outra vertente. Primeiro que a base categorial está se tornando múltipla. Nós estamos entrando em uma era, em uma época em que não vamos mais falar de base categorial, mas de bases categoriais. Usaremos o plural. Nós viveremos ilhas, que muitas delas se comunicarão, algumas não, mas teremos inúmeras bases categoriais. E vamos escolher, em muitos casos, qual delas vamos viver. Em outras vezes não poderemos fazer essas escolhas, dependendo do que estiver acontecendo. Então, ela precisa de freios. Precisa de freios para não se desintegrar, que é um dos riscos que corremos nos nossos dias. Né? Com tantos elementos, e agora em breve teremos outros, realidades virtuais, não é? Hologramas, holografias. Você poderá acessar via aparelhos que vão estar conectados ao nosso aparato neurofisiológico. Você vai poder acessar realidades alternativas e tudo isso as bases categoriais precisarão conversar. Neste momento, a base categorial está tracionada por essa perspectiva. Ora, ela se vê impulsionada e desejando, e ora, não. Há muitos interesses aqui que conversam de maneira bastante complexa, ora apoiando, ora recuando, e tentando acordos e tentando conciliações, e isso não é uma tarefa simples, envolve muitos elementos, muitos fatores. No entanto, olhem a imagem que eu vou partilhar com vocês agora. Essa imagem que eu vou partilhar com vocês, ela é de 1953. Aqui está a imagem, 1953. Vocês estão vendo uma biblioteca. Perdão, 1953, 53, não é de 63, não. 1953. Sabem o que é essa biblioteca? Biblioteca Mário de Andrade, bem no centro da cidade. Aí é a sala de leitura da biblioteca. As pessoas pegavam os livros com a ajuda do bibliotecário, da bibliotecária. Lembram como é que funcionava? Você assinava uma ficha, né? E você tinha que ter já uma ficha ali. Essa ficha ficava depois lá no livro. Quem pegasse veria que você leu o livro também, né? Às vezes o professor recomendava, ah, pegue tal livro. Chegava lá, você via a assinatura do professor junto à fichinha do livro. Depois, com o tempo, tinha várias fichas, às vezes trocavam. E essa que vocês estão vendo era, na época, a segunda maior biblioteca que nós tínhamos. Sabe, imensa essa biblioteca. E depois ela foi mudada, né, de endereço. Aqui estão as pessoas lendo na biblioteca. Lembrem, a recomendação aí era silêncio completo. Se ouvir alguém tossir, e de maneira muito singela, porque o silêncio realmente era fundamental. Muitas pessoas saíam do trabalho, ou às vezes tinham um momento de lazer, e iam para a biblioteca. Aí você podia ler jornais, revistas, livros. E viram como as pessoas estão vestidas, geralmente de terno, gravata, quer dizer, estavam no trabalho, além do que era um vestuário muito comum na época para estudantes e trabalhadores. Bem, eu vos pergunto, aí não estaria uma das raízes de flexibilização e multiplicidade das bases categoriais? Será que tudo que estamos falando, que eu acabei de dizer, de fato é de 2021? Em 1953 já não tínhamos vários desses elementos? Sim, nós tínhamos. Mas havia muitas diferenças. Muito do que se via nos livros, nos gibis de ficção científica e outras coisas, dentro desta base categorial, e aquilo era deslocado para utopia, para devaneio, para uma quimera, fantasia, ilustração, exacerbação dos sentidos, e a base categorial estava muito segura. Essas evoluções contavam muito com o apoio da base categorial, que tinha poder de força e veto. Na nossa época, isso mudou muito. Mudou muito. Sabe, um garoto trabalhando em casa nesse período de pandemia, tem a ideia de um aplicativo, ele elabora isso, lança o aplicativo e em pouco tempo, às vezes, tem 4, 5 milhões de pessoas utilizando aquilo. E esse aplicativo, às vezes, traciona uma parte da base categorial, secciona uma parte da base categorial. Algo impensável nos anos 1950, 1960. Não era assim que as coisas funcionavam. E hoje, a base categorial, nas suas múltiplas contrafações e mesmo nas suas facetas, ela precisa conversar com esses dispositivos. Há riscos, há problemas, não é, que precisam ser dialogados. E esse diálogo tem encontrado muitas dificuldades, muito diferente do que nós vimos aqui. Nos anos 1953, que nessa imagem da biblioteca que temos, Mário de Andrade, nós vemos o princípio, um horizonte do que estava por vir. E que agora vivemos abertamente nos nossos dias, na nossa época, nos nossos elementos. Há muitas fotos lindas neste livro e, por questão de tempo, por questão do trabalho que fazemos aqui, eu precisei encurtar bastante, mas convido, claro, vocês sempre a verem na íntegra esses trabalhos, essas obras. Vamos agora a um outro fator muito interessante, que com muito carinho ilustrei para vocês. E aqui está, olhem, olhem a quem eu me refiro. Quem não lembra do nosso querido orelhão, né, do nosso querido telefone público, de quantas ele nos livrou, de quantas a quantas ele nos ajudou ao longo das nossas vidas, não é? de ligar para o hospital para pedir uma ambulância para o nosso vizinho que se machucou, para a vizinha que ia ter um bebê. Não é? Para ligar para os corpos de bombeiros que, olha, por favor, alguém incendiou o terreno ao lado da casa, lá embaixo, e é de madeira a casa. Venham, por favor, rápido. Para ligar para alguém, para um filho, para um irmão, para a mulher que tinha viajado para visitar a mãe dela lá na outra cidade. Quantos nós devemos a esse querido aparelho, o orelhão, né, o telefone público? Nossa, as fichas telefônicas. Sabe que aqui nesse livro, a Folha de São Paulo publicou a ficha, ela botou do lado do orelhão a foto da ficha, da querida ficha, que era. Nossa, quem de nós não tinha uma ficha de orelhão no bolso para uma eventualidade, né? O telefone público. Essa foto é de setembro de 1958. Nas cabines, lembram das cabines? Que não tinha cabine em hotel, se você entrava num hotel, na época tinha cabine ali com esse telefone público ali, você podia utilizar. Na rua tinha também, em vários lugares, estações rodoviárias, tinha no aeroporto, em todo lugar era o modo de comunicação, né? E lembram como é que funcionava? Você tirava o fone do gancho e esperava dar o sinal. Não era como é o seu celular, que você simplesmente sai clicando, sai ligando e sabe que a pessoa vai. Não era assim, não. Você tirava o fone, colocava o fone na orelha e esperava para ver quando ia dar o sinal. Quando dava o sinal, aí é que você ia discar para conversar. Bem, aqui as relações são bastante óbvias, não é? De comunicação, das limitações. Olha, você ligava para uma outra cidade, muitas vezes tinha que ligar para a telefonista, para ela então ligar para a cidade, para você. Era assim que as ligações muitas vezes eram feitas, né? E caía, e às vezes para retomar era um trabalho imenso. Você tinha que ter várias fichas para poder ligar para um lugar, não era uma só, era contada por tempo, e tinha que ter várias fichas. Realmente era uma outra base categorial. As comunicações eram diferentes, o valor de uma ligação telefônica era completamente distinto do que é hoje. Tudo era muito diferente nessa base categorial que vocês veem. E olhem, não faz tanto tempo assim, né? Hoje a comunicação nos permite ir imensamente além. Você pode largar uma informação que você acha importante, de utilidade pública, para milhões de pessoas. E isso é quase instantâneo. É quase instantâneo. Um evento que na mesma hora varre o mundo de um lado para o outro, com consequências imensas. Agora observe um dos problemas. Muitos dos senhores, o que eu vou dizer vai parecer. Eu falei que à medida que aprofundássemos, traria alguns elementos paradoxais. Alguns dos senhores, provavelmente, se não os próprios senhores, mas amigos próximos ou familiares, hoje têm internet, celulares, computadores, etc. E, no entanto, pensam conforme a imagem que os senhores acabaram de ver. Eles usam celulares, usam computadores, mas pensam ainda a partir e dentro de uma base categorial dos anos 50, desse telefone público movido à ficha que vocês viram. Parece muito impressionante, eu sei. Sei, mas muitos funcionam assim. E a prova cabal disso vocês encontram nos seus consultórios. Não é? Pessoas que têm uma capacidade. Às vezes é uma ideia muito bonita que poderá beneficiar muitos no nosso planeta, na nossa época, mas ela pensa essa ideia, pensa na construção dos elementos, como quem vai usar um prosaico telefone público com uma ficha que vai colocar ali e todos os impedimentos e dificuldades e manifestações que são dali. E eu não me refiro às pessoas que têm dificuldade de utilizar um celular porque não sabem como funciona um Zap, um Facebook e outras coisas. Não, não é pessoas que utilizam isso. Elas ainda muitas têm a mente, particionada a partir dos anos 50, 60, 70. Alguns, inclusive, são pensadores importantes nos nossos dias. Pensam assim: como nós podemos acompanhar? Olhem, vou dar uma dica para vocês sobre isso. Lembram de uma das semanas de estudos que nós vimos analítica de linguagem? Pois ali é só você acompanhar os elementos de analítica de linguagem, você acompanha nitidamente como essas pessoas funcionam. Está ali toda a pontuação do discurso em torno disso. Outros não, outros fazem isso para uma área de suas vidas, enquanto outras áreas eles já se digitalizaram, já inclusive se emanciparam da base categorial de suas épocas. Ou seja, nós vivemos uma época em que alguns seres humanos, em vários quesitos, estão atrelados às suas bases categoriais, funcionam com a mentalidade típica dos anos 50, 60, 70, e em outras questões eles já ultrapassaram isso, transcenderam. Quando estas áreas se encontram, nós temos todo tipo de manifestação, que é, aliás, um dos temas da nossa semana de estudos deste ano, que nós veremos, um dos elementos que nós trabalharemos tem muito a ver com isso que estamos vendo aqui. Enfim, há muitas outras fotos tão bonitas do livro, como as pessoas tomando bonde, a parada de ônibus, eles esperando, mas eu gostaria de terminar com uma das mais singelas, tocantes, e aliás, tema de muito trabalho de literatura, que é esta cena que vocês, essa foto que vocês estão vendo a seguir. Então é ainda hoje esse trabalho está praticamente extinto, é muito improvável encontrarmos. Em um outro lugar ainda vemos, mas é muito. Que são os engraxates. Lembram dos engraxates? Essa foto é de 1956, essa que vocês estão vendo aí. Os engraxates lá da Praça da Sé. Isso, Praça da Sé, bem no centro, coração da cidade, da capital, de São Paulo, capital paulista. Está aí. Isso veio lá da Itália. É de lá que é oriundo esse trabalho de engraxate, nisso, século XIX ainda, né? E chegou aqui. No início eram jovens que faziam esse trabalho, adolescentes, geralmente imigrantes, mas depois isso se disseminou por todo o país. E era muito raro você chegar numa cidade e não ter a figura do engraxate, nas praças. Final de semana, em alguns lugares era tradição, ia lá o prefeito, o juiz, o médico, iam, sentavam na cadeirinha e os sapatos eram engraxados, eles conversavam e depois já tinha uma cafeteria em frente. Virou hoje uma profissão praticamente extinta, nós não temos mais na base categorial em que vivemos. Os elementos hoje são outros, né? Desde o custo de um sapato, né? Um sapato tinha uma identidade que hoje ele não possui mais. Hoje o tênis tomou o lugar dele, outros calçados, não. O sapato perdeu muito da primazia dele. Em alguns lugares ele nem é mais bem-vindo de forma alguma nos nossos dias. Como um elemento final, gostaria de colocar isso para vocês. O ultrapassar da base categorial tem esses elementos. Muitas questões ficam na base categorial. Elas podem surgir dissociadas da base categorial, como um sonho, são indexadas na base categorial e, à medida que a humanidade avança, elas ficam às vezes lá. Elas não caminham juntos. Isso acontece. Há muitos problemas ainda na nossa época quanto a isso. Sabe, muitas lamentações, muito saudosismo, muitas melancolias em torno disso, mas já pode ser tratada de outra forma, porque as épocas que se aproximam nos permitirão elementos de conciliação dessas ilhas. Muito, muito bonito, como eu disse há pouco, é um dos temas da nossa semana de estudos deste ano, entre outros que nós veremos, e para o qual, de certa forma, a aula de hoje serviu de prefácio. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar as considerações, o que vocês vivenciaram, o que vocês vivenciaram no nosso trabalho de hoje, está bem?